Nossa agenda, projeto de resolução número 39/2011, prevenção do bullying nas escolas, apresentado pelo grupo parlamentar de PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Cláudio Almeida.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. O bem-estar das nossas comunidades é um objetivo que deve guiar a atuação dos atores políticos na nossa região. Há problemas novos que surgem com as novas realidades. A concentração urbana, também nos Açores, vai trazendo à luz do dia os conflitos sociais e culturais subjacentes a uma caminhada feita com destino ao desenvolvimento. A juventude açoriana vive, mais do que qualquer outro status geracional, esta encruzilhada. Ela é, muitas vezes, ator ativo e ator passivo, quer do desenvolvimento que se vai processando, quer dos conflitos que inevitavelmente daí surgem. O bullying é certamente uma destas manifestações no nosso meio escolar, que necessita de ser devidamente estudada para que se possa evitar o seu agravamento. O bullying é um comportamento repetitivo de um indivíduo ou de um grupo que infligem agressões físicas, verbais e ou emocionais sobre um outro, incluindo ameaças e insultos, ou seja, consiste numa provocação com intenção de magoar física ou psicologicamente o outrem, de forma consistente e repetitiva, verificando-se um elevado desequilíbrio de poder físico ou emocional entre os agressores e a vítima. Este processo é tão íntimo e dirigido a um indivíduo que muitas vezes o abusado nem se dá conta de que está a ser vítima de bullying. Por tudo isto, entende-se ser da máxima importância prevenir este tipo de casos, sendo a escola o melhor meio para esse efeito. Não só porque permite a supervisão, como também porque permite uma educação e sensibilização de toda a juventude da nossa região, para que, no futuro, sejam cidadãos mais responsáveis, conscientes e tolerantes em relação ao próximo. Assim, o PSD propõe, primeiro, a elaboração de um estudo em todas as escolas da região, que inventarie as situações de bullying participadas ou simplesmente detectadas e propõe uma estratégia para a sua prevenção e combate. Segundo, a adoção, por parte do Governo Regional, de uma estratégia de intervenção e de prevenção nas escolas dos Açores, adaptando às realidades identificadas às idades dos alunos. Terceiro, o alargamento da composição dos gabinetes de psicologia das escolas a assistentes sociais, que estes, em conjunto com as restantes comunidades educativas, desenvolvam as melhores formas de intervenção junto de vítimas e agressores no contexto da comunidade escolar. Entendi.
Estão abertas as inscrições, senhoras e senhores deputados. Desde já dou a palavra à senhora deputada Nélia Amaral.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Se me permitir, Sr. Presidente, antes de me pronunciar sobre o projeto de resolução em análise, gostaria de deixar clara qual é a perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em relação aos fenómenos de violência em geral. E peço que me permita que faça isto, porque julgo que tem ligação depois para percebermos o que é o bullying, o que é que distingue o bullying de violência, se o bullying afinal é um fenómeno novo ou não, se se trata apenas da importação de um estrangeirismo para definir comportamentos que infelizmente existem na nossa sociedade e nas nossas escolas, à semelhança, se existem na nossa sociedade, obviamente que também teriam de existir nas nossas escolas. Então, assim sendo, gostaria de deixar bem claro que para este grupo parlamentar os fenómenos de violência consubstanciam uma disfunção relacional que se caracteriza por um desequilíbrio e abuso de poder entre pessoas com uma relação formal ou informal, com prejuízo físico, psicológico ou económico para uma ou ambas as partes, quer se trate de violência perpetrada por homens, mulheres, jovens, idosos, pessoas de cor, pessoas com deficiência, independentemente do agressor, das características do agressor e independentemente das características da vítima. Trata-se assim, a nosso entender, violência para nós é então um crime de abuso de poder e um crime com uma elevada dimensão relacional. É neste contexto que importa enquadrar o fenómeno da violência em contexto escolar, que recentemente tem vindo a ser designado com recurso ao termo bullying. Para que não restem dúvidas, a violência, em termos gerais, e a violência em contexto escolar, ou bullying, exige a atenção e a intervenção não só da comunidade educativa, como de todas as entidades com responsabilidade nessa matéria e com quem a comunidade educativa se articula, designadamente os serviços de saúde, os serviços de segurança pública e a justiça, incluindo também os decisores políticos. Nenhum de nós pode ficar indiferente ao fenómeno da violência, independentemente do contexto em que ela ocorra e dos agentes que nela estejam envolvidos. Tendo dito isto, terminam aqui os aspectos em que pode haver algum acordo por parte da bancada do Partido Socialista com o projeto de resolução em causa. É nosso entender, e como já tive a oportunidade de referir, o bullying, ou aquilo a que se tem vindo recentemente a designar por bullying, não é um fenómeno novo, não é tampouco um fenómeno característico de aglomerados urbanos, e muito menos um fenómeno característico de um ou de outro grupo social. É um fenómeno que na investigação científica que tive a oportunidade de consultar está ainda tenuamente definido, há ainda muito conflito sobre a definição de bullying, designadamente naquilo que distingue o bullying de outras formas de comportamentos violentos, designadamente a agressão, a violência, o furto, inclusive os abusos sexuais, um conjunto de outras situações que já estão tipificadas, devidamente tipificadas, inclusive do ponto de vista penal. Assim, no nosso entender, o que importa fazer em relação às situações de violência na escola, em contexto escolar, é utilizar, fazer pleno recurso dos meios que já estão disponíveis. Quer dos meios que já estão disponíveis no contexto do sistema educativo regional, quer dos meios que já estão disponíveis no sistema de justiça. Aliás, o próprio deputado Cláudio Almeida, no mês de março, fazia referência à possibilidade, que seria desejável uma alteração ao estatuto do aluno, no sentido de combater estes comportamentos, designadamente introduzindo mecanismos de inclusão dos alunos envolvidos em comportamentos classificados como bullying em tarefas na escola. Pena é que mais tarde, por altura da discussão do Estatuto do Aluno, o deputado Cláudio Almeida se tenha esquecido dessa intenção ou dessa forma de combater o bullying. A verdade é que o sistema educativo dispõe de um conjunto de mecanismos atualmente que permitem fazer essa intervenção junto quer dos alunos que são vítimas desse tipo de atuação, desse tipo de comportamentos, quer dos alunos que vitimizam os outros. Refiro-me a iniciativas recentes, designadamente à alteração ao Estatuto do Aluno, a proposta de decreto legislativo regional que está em análise nesta Casa sobre a educação para a saúde e que consubstanciam aquilo que é a perspectiva deste grupo parlamentar e que julgo que seja também a perspectiva do Governo Regional sobre a estratégia de prevenção destes mecanismos. A estratégia de prevenção assenta na promoção da aquisição de competências pessoais e sociais que permitam aos alunos respeitarem-se mutuamente, que permitam aos alunos adquirirem mecanismos, adquirirem ferramentas de reagirem às pressões sociais, de expressarem livremente as suas opiniões, de respeitarem a diferença e de verem na diferença uma mais-valia. A par destes mecanismos que existem no contexto educativo, existem também, e para aqueles comportamentos que estão qualificados como crime na lei, estão já estabelecidos os mecanismos para lidar com esses comportamentos. Portanto, o que importa é que a escola, que os agentes educativos façam uso desses recursos, os utilizem para ao seu máximo potencial e que sejam consequentes na forma como reagem aos comportamentos que ocorrem dentro do contexto escolar. Para finalizar esta minha primeira intervenção, referiria apenas, como já disse, é pena que num dia se diga que o Estatuto do Aluno pode ser um instrumento de combate a este tipo de comportamentos, mas depois, quando há oportunidade para o fazer, não se recorra a esse instrumento para tal, que num dia se diga que é necessário cortar nos estudos e depois, no dia seguinte, se venha novamente defender mais um estudo, e de lamentar também que, até à data, nesta legislatura, seja esta a preocupação do PSD no contexto da educação, quando, como já vimos, existem, quer no contexto educativo, quer fora do contexto educativo, os instrumentos para lidar com estas situações.
Senhoras e Srs. Deputados, aguardo inscrições. Sr. Deputado Paulo Rosa tem a palavra.
Nós não gostamos também de usar estrangeirismos no debate parlamentar, portanto não vamos propriamente falar de bullying, vamos falar de este tipo específico de fenómeno, que é uma violência normalmente sistemática e continuada em contexto escolar, em que há uma disfunção de poder entre os antagonistas. Normalmente há um agressor continuadamente e uma vítima, e que podem, em alguns casos, alternar. Portanto, a partir de agora vou-me referir ao bullying como o fenómeno, e toda a gente sabe do que é que estamos a falar, estamos todos a falar da mesma coisa. Este não é um fenómeno novo, como muito bem disse a senhora deputada Nélia Amaral, é um fenómeno que sempre existiu, mas veio para as luzes da ribalta recentemente, é um fenómeno da moda, e obviamente isso alimentou esta preocupação no PSD, que nos traz aqui esta iniciativa. Em relação a esta iniciativa e a aspectos correlacionados com ela, eu tenho que tecer algumas considerações. A primeira consideração que eu tenho que tecer são as declarações da senhora Secretária Regional da Educação e Formação em sede de comissão, em que falou desta iniciativa como sendo cirúrgica e não multissectorial. É um facto que é uma iniciativa cirúrgica, mas nós, da nossa parte, não temos nada a opor a iniciativas cirúrgicas, porque este é um caso específico que o PSD tentou, digamos, alvejar com esta arma. E não vale a pena desvalorizar o fenómeno pelo seu grau de incidência. Não vale a pena dizer que corresponde a 0,1% do universo de alunos nas 12 escolas em que incidiu o relatório da inspeção. O que é preciso fazer é assumir de uma vez por todas, nem que haja apenas uma vítima, há que ser protegida. Nem que haja apenas um agressor, há que ser penalizado, e obviamente que o bullying deve merecer, este fenómeno deve merecer a nossa melhor atenção. Em termos pragmáticos, recentrando esta discussão, há que dizer que não estão em causa de maneira nenhuma o mérito e a potencial eficácia das medidas que a tutela tem promovido, nem os recursos que as unidades orgânicas, dos quais as unidades orgânicas dispõem para lidar com este fenómeno, nem o Estatuto do Aluno e os novos instrumentos que introduz para fazer face a este fenómeno, nem o Programa Escola Segura, nem o Observatório de Segurança, pese embora a sua composição nos pareça redutora. Estes instrumentos serão certamente úteis para lidar com este fenómeno e com a violência em contexto escolar em geral. O que está em causa aqui é o verdadeiro e transparente conhecimento deste fenómeno. E é neste âmbito que o que a tutela tem para oferecer são dados internos, o que é manifestamente pouco no nosso entender. O que o PSD propõe é, pelo contrário, que haja transparência nessa divulgação e que os representantes dos açorianos, que somos nós nesta casa, tenham acesso a números reais. Portanto, sintetizando, o facto objetivo é que há um estudo incompleto e há resultados internos. O que aqui se pretende é que haja um estudo completo e haja resultados externos, transparentes e claros, que podem, em última análise, levar-nos a lidar melhor na prática com este problema. Porém, a parte resolutiva do projeto de resolução do PSD enferma de algumas debilidades no nosso entender. No ponto 2, tudo o que é preconizado está neste momento em curso com os instrumentos que foram muito bem elencados pela Sra. Secretária em sede de Comissão, nomeadamente com o Estatuto do Aluno, por isso não nos parece que ele por si só faça muito sentido. E quanto ao ponto 3, que pretende alargar os gabinetes de psicologia e orientação das unidades orgânicas da região, não faz sentido, porque estes gabinetes têm já, na prática, a possibilidade de socorrer de recursos externos em consequência das suas eventuais lacunas perante situações concretas e específicas. Ou seja, se esses gabinetes tiverem, digamos, alguma debilidade para fazer face a determinada situação específica, neste caso relacionada com este fenómeno, podem, obviamente, enriquecer a sua composição episodicamente socorrendo-se de outros recursos humanos. Não faz sentido estar a aumentar a sua formação de uma maneira permanente. E há um fator que fere, quanto a nós, o mérito e a pertinência desta iniciativa fere de morte, que é o facto dos parceiros dos Conselhos Executivos revelarem um grande desconhecimento ou não assumirem a existência deste fenómeno nas unidades orgânicas da nossa região. E este facto é incontornável. Quem melhor do que os Conselhos Executivos das escolas da nossa região para aquilatar da existência ou não do fenómeno, apesar de não haver nenhum estudo. Portanto, em termos de boa fé parlamentar, o que nos compete perguntar ao proponente desta iniciativa, que é o PSD, é que dados tem para materializar uma iniciativa que revela uma grande preocupação com este fenómeno quando as próprias escolas não o reconhecem. Espero que não sejam dados internacionais, porque obviamente estamos na região autónoma dos Açores e é sobre a realidade da região autónoma dos Açores que nos devemos centrar. Muito obrigado.
Senhor deputado Cláudio Almeida, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Quando eu refiro que há casos de bullying nas escolas, como é óbvio, é com base em algumas notícias que vieram a público, um pouco por várias escolas da região, e até são, inclusive, próprios diretores de escolas que o afirmam, que há necessidade de tratar este caso. E, aliás, a senhora deputada Nélia Amaral aqui o referiu e disse bem, não é um fenómeno dos aglomerados urbanos, pois também não sou eu que o digo que é um fenómeno dos aglomerados urbanos. Quem diz que é um fenómeno dos aglomerados urbanos é a senhora secretária. Em entrevista, a quando da saída da Comissão de Assuntos Sociais, em que foi debatido este diploma, e passo a citar: a questão do bullying sente-se particularmente em algumas escolas citadinas, mas não é uma questão transversal. Portanto, a senhora secretária é que afirma aqui que é, de facto, um problema mais relacionado com os aglomerados urbanos. E a prova de que há notícias que vieram a público e não são dos aglomerados urbanos, mas sim de escolas mais rurais, que é o caso da escola secundária, que é o caso da escola básica e secundária da Povoação, e passo a citar uma notícia do site da RTP Açores que afirma o seguinte, e vou citar o título da notícia: na Ilha de São Miguel, o Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária da Povoação assume a existência de bullying na sua escola, ou seja, violência de alguns alunos sobre outros. Portanto, não é invenção do PSD que há bullying nas escolas ou que há violência nas escolas. São os próprios diretores das escolas que afirmam que há violência nas escolas. E, aliás, são os próprios diretores das escolas que afirmam que há necessidade de tomar medidas por parte do Governo Regional quanto a esta matéria. E a prova disso são os vários parceiros que deram entrada na Comissão de Assuntos Sociais, que foram parceiros positivos. Todos eles foram parceiros positivos em relação à proposta do PSD. E mais, se quiser, posso-lhes enumerar todos os parceiros que eu tenho em minha posse. A começar pela Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, que deu parecer positivo. A Universidade dos Açores, o Departamento de Ciências O Departamento de Ciências da Educação, diz o seguinte, e não vale o relator de tudo, está aqui para os deputados lerem, mas vou citar algumas passagens do relatório. Entende-se, e o relatório de universidade, entende-se que a emergência de especificidades que interessaria a conhecer será mais provavelmente alcançada através de estudos de indagação intensiva, isto é, estudos efetuados escola a escola, o parecer da Universidade dos Açores. A APAF, Associação de Apoio à Vítima, também dá parecer positivo, e aliás, um parecer bem exaustivo sobre o assunto. E aliás, de todas as escolas da região chegaram pareceres positivos. E até podemos perguntar aqui à senhora deputada Benilde, que é da direção da escola, fez parte da direção da escola da Povoação, e inclusive já referi aqui a notícia da escola da Povoação, que o próprio presidente do Conselho Executivo referiu esse assunto. Portanto, não é invenção do PSD em relação às escolas secundárias. A senhora Presidente da Comissão de Assuntos Sociais e Deputada Catarina Furtado, tem aqui também o parecer da Escola Secundária da Ribeira Grande, que dá parecer positivo sobre o assunto. Portanto, todas as escolas, todos os Açores, ou seja, todos os pareceres que foram entregues à Comissão de Assuntos Sociais foram pareceres positivos sobre o assunto. E a nossa boa vontade e a boa vontade do PSD sobre esse assunto é trazer ao debate, mas acima de tudo, que o Governo Regional tenha propostas concretas e acima de tudo tenha um estudo que possa atuar concretamente sobre este assunto. Tenho dito.
Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Indo por partes, em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda vai-se abster relativamente a este projeto de resolução do PSD. E abstém-se porque reconhece uma tentativa de dar resposta, fazer um levantamento da situação, da quantificação e até da análise da gravidade do fenómeno de bullying nas nossas escolas, nas escolas da região, mas não nos parece que este tipo de estudo proposto seja forma de alcançar este desiderato. Portanto, atendendo à bondade da proposta e ao objetivo louvável que a proposta encerra, a abstenção é a nossa resposta relativamente a este diploma. E agora, onde é que reside o nosso desacordo? Quando nós pegamos, por exemplo, no parecer da APAV, e é um parecer verdadeiramente relevante do nosso ponto de vista, o parecer diz a determinada altura o seguinte: no decorrer do ano letivo de 2009-2010, a APAV percorreu as 9 ilhas do nosso arquipélago e visitou praticamente todas as escolas básicas e integradas da região. E o que é que encontrou a APAV? Encontrou diferentes cenários com um traço em comum. Qual era? As dúvidas, o desconhecimento por parte quer dos alunos, quer dos professores, do que é, afinal, o bullying. Ou seja, as perguntas eram: o que é o bullying? Quando é que uma agressão física ou psicológica é assim considerada? Quem deve intervir sempre que exista uma situação destas? Os professores, os conselhos executivos, a PSP, os psicólogos, os encarregados de educação, etc, etc, etc. Ou seja, o que é que a APAV identificou nas escolas da nossa região? Um desconhecimento, não por má vontade, mas provavelmente por falta de formação para identificar a subtileza, a invisibilidade, quase que me atrevia a utilizar este termo, com que este fenómeno ocorre debaixo dos nossos olhos, sem que nós tenhamos ferramentas conceituais e práticas, pelo menos eu reconheço que não as tenho, provavelmente a maior parte dos senhores deputados e deputadas nesta casa também não o terão, a maior parte dos professores e dos funcionários também não a têm, e muitos alunos, vítimas e agressores, também não a têm. Acresce a este parecer da APAV uma outra situação, que é os pareceres das escolas, que, como dizia o senhor deputado do PST, na realidade todos os pareceres dizem: sim senhor, façam alguma coisa relativamente ao bullying, façam um estudo. Mas também todos eles diziam: na minha escola não há. mas sei que há noutras escolas. O que é relevante, o que é significativo, porque isto pode querer dizer duas coisas. Ou o fenómeno não existe de maneira nenhuma em nenhuma escola dos Açores, o que é estranho, o que é estranho. Ou então não há mecanismos para o identificar ou quando ele ocorre. E, portanto, eu sei que há noutras escolas, na minha não há. Onde é que nós queremos chegar exatamente com isto? É que, do nosso ponto de vista, a boa maneira, pensamos nós, de pegar neste fenómeno é começar por dar aos agentes educativos, aos alunos, aos pais e mães, aos encarregados de educação, aos auxiliares educativos, aos professores, as ferramentas necessárias para que este fenómeno seja identificado no momento em que ele ocorre. Porque só a partir desta formação e desta identificação é que é possível depois desenvolver estratégias no sentido de lhes dar resposta. E também nos parece muito acertado a visão da Universidade dos Açores, quando diz que não é através de um estudo extensivo, mas pelo contrário, intensivo, casuístico, escola a escola, que melhor se identifica esta problemática. O que não é aquilo que o PSD, o que não é aquilo que o PSD propõe. Portanto, para o Bloco de Esquerda, há uma ação imediata que, quanto a nós, o Governo Regional deveria tomar, que é apetrechar os agentes educativos dos instrumentos teóricos e práticos essenciais, necessários para a identificação deste fenómeno, que, como muito bem lembrou em sede de comissão uma deputada do Partido Socialista, tem algumas características de proximidade com a violência doméstica. A invisibilidade, o silenciamento, o medo, o abuso de poder, uma relação de desigualdade em termos de poder e, portanto, o silêncio, o medo, a invisibilidade, não se chega lá através de um estudo. Porque calam todos, uns calam porque têm medo, outros calam porque são os abusadores e outros desconhecem porque não sabem identificar. Portanto, primeiro, dar formação aos agentes educativos, a toda a comunidade escolar. E a seguir, então, começar a desenvolver as estratégias, que pode ser um estudo casuístico ou outras, na altura, é que nós seremos capazes de perceber qual é a melhor forma de dar resposta a um fenómeno que sejamos verdadeiros. Todas as escolas dizem que existe, mas não na sua. Isto é extraordinário. Porque ou não existe todo, que ninguém acredita, porque os Açores não estão pendurados no oceano, não é? Na estratosfera, a fazer-nos companhia, não estão. Ou então alguma coisa se passa relativamente. Por um lado há invisibilidade e por outro lado há incapacidade por falta de conhecimento da identificação desta problemática. Agora, já estou como dizem os espanhóis, que existe. Que nós temos conhecimento, todos nós, de casos particulares, de família, de familiares, de sobrinhos, de filhos, de vizinhos. Temos, sim senhor, aqui nos Açores. As comunidades escolares não são capazes de identificar. Falta-lhes ferramentas para isso. A culpa não é delas. Têm que ter formação para tal. E para nós era por aí que deveríamos começar. Muito obrigada, Sr.
Presidente. Senhora deputada Nélia Amaral, tem a palavra. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar o nosso debate. Senhora deputada Nélia Amaral, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Senhor Deputado Cláudio Almeida, eu não tenho aqui as declarações da Senhora Secretária a quando dá audição em comissão, mas tenho o projeto de resolução. E o senhor leu, aliás, várias vezes, mas eu vou ter que voltar a ler, porque o senhor diz que não é o grupo parlamentar do PSD que o afirma, mas é o que está aqui escrito. Há problemas novos que surgem com novas realidades. A concentração urbana, também nos Açores, vai trazendo à luz do dia os conflitos sociais e culturais subjacentes. E depois, mais abaixo, diz o bullying é certamente uma destas manifestações. Não foi a Sra. Secretária Regional que subscreveu isto. Eu não vou dizer não foi a Sra. Secretária Regional que assinou isto, que escreveu isto. Eu vou dizer não foi a Sra. Secretária Regional que subscreveu isto. Mais abaixo, senhor deputado, aparece uma definição. Diz assim: o bullying é um comportamento repetitivo de um indivíduo, de um grupo, que infligem agressões físicas, verbais ou emocionais sobre um outro, incluindo ameaças e insultos, ou seja, consiste numa provocação com a intenção de magoar física ou psicologicamente outra. Eu gostaria de lhe perguntar, Sr. Deputado, de quem é esta definição? E como é, Sr. Deputado, que distingue o bullying da agressão física? Como é que distingue o bullying da provocação? Como é que distingue o bullying da agressão verbal? Como é que distingue o bullying das ameaças? É que para tratar de forma diferente coisas diferentes, Sr. Deputado, nós temos que saber de que é que estamos a falar. Para tratar o bullying de forma diferente, para tratar o bullying de forma diferente da agressão, nós temos que saber em que é que o bullying difere da agressão. E isso não está expresso neste projeto de resolução. Antes, pelo contrário, utiliza estes mesmos termos para definir o conceito que diz que é novo, que diz que decorre das concentrações urbanas e que diz que é urgente agora combater. Sr. Deputado Cláudio Almeida, faz referência aos parceiros que recebemos e, efetivamente, a Sra. Deputada Zoraida Soares, que falou antes de mim, já teve a oportunidade de o dizer, e, efetivamente, todas as escolas concordam que é necessário fazer um estudo. Mas todas as escolas se demitem da responsabilidade de intervir perante as situações que acham que são importantes, intervencionar, e em todas as escolas é importante estudar, mas não é na minha escola, porque na minha escola não existe. Esse problema é em casa dos outros. É uma característica que também é partilhada por outros tipos de violência. Quanto ao parecer da Universidade dos Açores, Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa à Câmara, vou-me sentar, mas eu tenho que ler o que aqui diz. Porque não diz um estudo da incidência, um levantamento dos casos em todas as escolas. Não é uma questão de interpretação, Sr. Deputado, é uma questão de competências de interpretação. Diz, embora em termos de investigação seja importante continuar a dedicar toda a atenção às situações de bullying, entende-se que a emergência de especificidades que interessaria conhecer será mais provavelmente alcançada através de estudos de indagação intensiva, isto é, estudos efetuados escola a escola, que possam atender à singularidade dessas comunidades educativas. Este conhecimento circunstanciado e sustentado permitiria o desenho e a implementação de estratégias de prevenção e combate mais adequadas a cada uma das distintas realidades. Senhor Deputado, reafirmo aquilo que disse em comissão a quando da audição da Senhora Secretária Regional de Educação. É meu entender, mais do que um levantamento de todas as escolas, o que importa é saber identificar as situações quando elas acontecem e estudar, isso sim, cada uma delas, delinear um plano de intervenção específico para cada uma delas no contexto educativo em que ela ocorra. Não um levantamento exaustivo de todas as escolas, porque, assim sendo, uma vez que a realidade que se vive nas escolas de alguma forma espelha a realidade que se vive na nossa sociedade, então iríamos, se calhar, fazer um estudo exaustivo de toda a sociedade açoriana para ver também as ocorrências de bullying em contexto empresarial, em contexto desportivo, em contexto social, em contexto recreativo, em contexto parlamentar. Portanto, entendam-nos, Sr. Deputado, afinal o PSD quer um estudo, não quer um estudo, quer mil estudos.
Senhor, deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Isto é bullying.
A intenção não era ser bullying, senhor deputado.
A propósito de bullying parlamentar, não sei se o facto, se posso considerar que fui vítima de bullying, que no relatório desta comissão tivesse dito que eu que intervi e depois não aparece nada sobre a minha intervenção. Possivelmente também é bullying. Não, Sr. Deputado, é apenas... ora bem, sobre esta proposta que o PSD nos traz aqui, e sem querer, digamos, repetir muito daquilo que já aqui foi dito, Mas aquilo que começa a transparecer aqui um pouco é que, de facto, em vez de um estudo, o que se deveria propor, ou que o PSD deveria ter proposto, era uma campanha, de esclarecimento sobre o conceito, uma vez que, enfim, há aqui, relativamente à questão do conceito, há algumas dúvidas. Aliás, expressões como assédio moral, coação psicológica, violência emocional, física, mobbing ou bullying, representam várias formas de adjetivar uma e só uma realidade. Aliás, uma realidade que não é nova, pode ter hoje contornos diferentes, mas não é uma realidade nova. Agora, há aqui uma outra questão e que justifica o voto contra da representação parlamentar do PCP e que tem a ver com o seguinte: o Governo Regional, o Departamento, a Administração Educativa Regional, tem quer os instrumentos legislativos, quer organizacionais, para nos dar conta, digamos, de um estudo que nos dê a realidade da dimensão deste fenómeno.
Faça a favor de continuar, Sr. Deputado.
Porque não foi exaustivo, porque não foi completo, porque a Inspeção Regional de... Não. A Inspeção Regional de Educação pode fazê-lo. Mas até quando o fizer, é evidente que fará, até... Vamos partir aqui do princípio de que o Governo está atento a esta situação. E com certeza que o fará, até porque essa exigência é uma exigência da própria sociedade, da própria comunidade educativa, face à forma como estas situações têm vindo a ser abordadas no espaço público regional e como têm sido mediatizadas. Portanto, é evidente que, não sendo uma realidade nova, ela hoje tem alguns contornos diferentes e tem, sobretudo, o mediatismo que há alguns anos atrás não tinha, e com certeza que a Administração Regional de Educação, com certeza que o fará, e a Inspeção Regional de Educação tem condições para fazer esse estudo, mas, e quando o fizer, até é possível verificar se, de facto, aquilo que foi aprovado em termos do Estatuto do Aluno aqui há algum tempo atrás está a ter alguma eficácia ou não. Portanto, aquilo que Vossas Excelências estão a propor não é necessário, porque a Administração Regional de Educação tem os instrumentos legislativos e organizacionais para fazer o estudo e para nos dar conta da verdadeira dimensão deste fenómeno que, pelos vistos, aquilo que precisa é de ser esclarecido relativamente aos conceitos. E eu perguntava ao Sr. Deputado Cláudio Almeida que onde é que enquadra ou como é que define o conceito de bullying, até para nós percebermos qual é o seu conceito de bullying.
Sr. Deputado Aníbal Pires, eu tenho a certeza que não é falta de inspiração. Faça favor.
Ah, não é, certamente. Portanto, ao Sr. Deputado Cláudio Almeida, face àquilo que já aqui foi dito, clarifique o conceito e como é que o identifica na escola.
Senhora Secretária Regional da Educação e Formação, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, estamos perante a apresentação pelo PSD de uma proposta para que o Governo, entre outras medidas, proceda a um estudo sobre o fenómeno do bullying na região. Eu fui ouvida em sede de comissão, tive a oportunidade de explicitar que é entendimento do Governo Regional que o bullying não é um fenómeno com incidência significativa na região, e reitero-o aqui, poderei explicar porquê e com base em que números o faço. Também tive a oportunidade de dizer que é um fenómeno que, a ser intervencionado deve ser alvo, e foi isso que eu disse, embora tenha sido descontextualizado pela intervenção de um dos deputados do PSD, que deve ser intervencionado de forma múltipla e de forma preventiva. De forma múltipla, porque evidentemente não é a feitura de um estudo que resolve ou que deteta tão pouco esta questão. Depois, porque existem já nas escolas, nas unidades orgânicas da região, equipas multidisciplinares que tratam essas questões, que identificam essas questões e, como já bem foi dito aqui, eles sim, pela proximidade, têm a possibilidade real e efetiva de as intervencionar. Depois deve ser preventiva, porque, obviamente, como nós sabemos, e também aqui já foi reiterado, este não é um fenómeno novo, nem nada que se pareça com isso, é um fenómeno muito antigo até. Agora adotou um nome de origem inglesa, mas é um fenómeno que todos nós conhecemos, enquanto alunos, nas escolas, e que, evidentemente, terá tido alguma transformação, mas não uma transformação significativa para que tenha contornos diferentes do que tinha na altura. Depois, a escola não está imune àquilo que atravessa a sociedade e, portanto, todos nós temos que zelar pela segurança nas nossas escolas, mas também todos nós sabemos que a escola é palco, não de bullying em si, mas de episódios de violência e de indisciplina que, desejavelmente, nunca aconteceriam. Aquilo que eu tive a oportunidade de dizer em sede de comissão é que a forma de atacar o problema da violência, não o problema do bullying, mas o problema da violência, passaria por uma série de instrumentos, alguns já a ser adotados pela administração e outros brevemente a serem adotados. Um deles prendia-se na altura, e agora está ultrapassado, era precisamente a questão da revisão do Estatuto do Aluno. Eu devo dizer também, para dar esse dado aos senhores deputados, que quando a Inspeção Regional esteve nas escolas, foram feitas entrevistas aos senhores presidentes de conselhos executivos, no sentido de apurar aquilo que consideravam que estava bem, o que deveria ser alterado e o que poderia ser feito, eventualmente, para debelar essas situações. E foram essas entrevistas e o resultado dessas conclusões são claríssimas. Aquilo que dizem os senhores presidentes do Conselho Executivo é que era urgente, na altura, uma intervenção no âmbito do Estatuto do Aluno para se poder, com outra agilidade e com outra eficácia, intervir nessas situações. E isso é algo que eles detectam como absolutamente necessário, é transversal a todas as unidades intervencionadas e dizem que, efetivamente, parte da violência seria debelada assim. Aliás, um dos relatórios, uma das conclusões desse relatório parcial, que também é bom que se diga, e eu expliquei na comissão, não sei se não ouviram bem, na altura a IRE inicia uma intervenção em 12 unidades orgânicas que se prolonga atualmente por outras tantas. Será elaborado um relatório final, que eu, aliás, me disponibilizei para ceder aos senhores deputados, não me disponibilizei ainda, porque não existe um relatório final. Existem relatórios parciais das inspeções e das unidades intervencionadas. E, portanto, aquilo que podemos disso concluir é que, efetivamente, os casos identificados com bullying coincidem com aquilo que são, no fundo, os parceiros das escolas, ou seja, são muito residuais. Há casos de violência identificados, são elencadas por ordem o tipo de violência exercida e normalmente aparece em primeiro lugar os desacatos entre alunos, depois aparece a violência contra o professor, ou seja, contra a autoridade, o exercício da autoridade do professor, depois aparece contra funcionários e o bullying nem aparece no cómputo geral das conclusões, dado que é um número tão ínfimo de casos que foram detectados, como vos disse na comissão, é muito residual. Por outro lado, a administração possui neste momento, através dos acordos que tem, por exemplo, com a Escola Segura, através dos instrumentos legislativos e regulamentares que tem, de formas de atuar nesse sentido. E tem feito, por exemplo, e para ir de encontro também ao que há pouco aqui estava a ser dito, tem procurado, ao nível da formação dispensada pelos centros de formação, ter e acautelar a preocupação com a violência em meio escolar e a preocupação com a indisciplina. Não a preocupação específica com o bullying, porque, como digo, é nossa convicção de que isto é um fenómeno que existe nos Açores, mas que tem uma expressão reduzida. O que é que o PSD aqui vem propor? Vem propor que se faça um estudo, elencando naquele pacote de estudos que o PSD tem, que se vai contradizendo. Por uma vez não é preciso estudo para nada, o Governo faz estudos demais, só gasta dinheiro em estudos e depois vem propor mais um estudo. Mas não sou eu, não é a Secretária da Educação, que diz, efetivamente, que este estudo não se justifica ou que tenha a preocupação de achar que este estudo não faria sentido. É precisamente alguém insuspeito, que é o autor de um estudo que terá sido feito na Escola das Laranjeiras e que, entrevistado pelo Jornal Açoriano Oriental, e quando lhe é feita a pergunta, este é um estudo alargado ou um exemplo que poderá ser extrapolado a nível regional, e o senhor estudioso responde, o laboratório deste estudo foi a Escola X e o objetivo foi definir aquilo que poderá ser as práticas e representações sociais em torno do bullying, os dados de estudo podem ser extrapolados para todo o universo escolar. Ou seja, é o próprio feitor de estudo que acha que não é preciso mais estudo nenhum, porque afinal o que foi feito naquela escola serve para todo o sistema educativo. E portanto, senhoras e senhores deputados, isso para vos dizer que nem boa verdade, isto que agora o PSD propõe não resolve problema nenhum, nem tampouco serve para se ter a noção dessa situação. O que a Inspeção Regional da Educação vem fazendo há 2 anos e elaborará um relatório final para o ano é precisamente a averiguação dos casos tipificados. Dos casos identificados, mesmo assim, que foram muito poucos, como tive a oportunidade de dizer em comissão, é considerado, nas conclusões desse relatório, que apenas um se configura realmente, de acordo com os padrões e com as definições internacionais, como um caso de verdadeiro bullying. Porque, como sabem, tem que ter um caráter sistemático e continuado e só apenas um caso foi considerado que se revestiria dessas circunstâncias. Nos outros, não estão sequer tão pouco encontradas essas circunstâncias. E, portanto, este projeto de resolução é, do nosso ponto de vista, absolutamente desnecessário. Não é que a situação não nos preocupe, preocupa-nos sim, preocupa-nos o bullying em particular, mas, mais do que isso, a violência a meio escolar, que nos parece, essa sim, poder ou necessitar desta intervenção e deste acompanhamento que, neste momento, está a ser feito por parte da Inspeção Regional.
Senhor Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhoras deputados, senhores membros do Governo, como aqui já foi dito, isto é um problema muito antigo, não surgiu agora. Nem é culpa da ação do Governo A ou do Governo B, nem dos socialistas, nem dos sociais-democratas, nem dos democratas cristãos. É um problema que tem acompanhado a sociedade. E todos nós que aqui estamos, estivemos na escola. Eu já estou na escola há quase 40 anos, porque nunca de lá saí. A não ser durante estes 3 anos em que estou a exercer estas funções como deputado, nunca de lá saí da escola. E, portanto, mas estudava na universidade. E, portanto, a questão que eu gostava de abordar nesta perspectiva nesta minha intervenção é que se trata, de facto, de um fenómeno velho. E quantos de nós não observámos, enquanto alunos e enquanto professoras, colegas que eram molestados só pelo facto de serem mais gordinhos? Quantos de nós não observámos colegas que foram molestados porque tinham as orelhas maiores? Quantos de nós não observámos durante as nossas vidas quantos colegas, quantos alunos não foram molestados durante dias, meses e anos naquelas turmas porque já evidenciavam um comportamento diferente? E, portanto, isto é, de facto, um problema. E não pensem que é um problema de sumenos importância. É um problema grave. Muitas crianças foram submetidas a um sofrimento grande durante anos e anos. A verdade é essa. E quantos de nós, que enquanto alunos não observámos um colega a ser praticamente torturado, gozado, e não fizemos nada? Tínhamos 14 anos, 13 anos e 12 anos e não fizemos nada para o defender. E também ríamos daquela situação, daquela humilhação a que o aluno aquela criança estava a ser submetida. E sabem que isto é verdade, porque quase todos passaram por esta experiência. Eu considero que isto é um problema e, enquanto professor, sempre me chocou que os mais, aqueles que tinham maiores dificuldades ou que tinham uma aparência mais frágil, que fossem abusados pelos colegas mais velhos ou mais fortes, ou que conseguiam, de alguma forma, dominar aquela situação e obrigar as pessoas a fazer aquilo que não queriam fazer naquele momento. E, portanto, isto é um problema grave. Como grave foi o problema também da exploração da mão de obra infantil durante séculos. Sabem que, ao longo da Revolução Industrial, as crianças foram utilizadas como mão de obra e isso desapareceu. E desapareceu porque nós evoluímos, a sociedade evoluiu e porque a sociedade se preocupa com essas temáticas. E agora, e muito bem, existe uma nova preocupação com essa questão. Nós estamos mais despertos enquanto professores, enquanto pais e também nós estamos mais despertos para essa situação, e graças a Deus muitos, cada vez mais gente, cada vez mais pessoas da nossa sociedade estão interessadas em que essas crianças sejam, esse comportamento seja evitado e que de alguma forma se encontrem nas escolas respostas mais eficazes para evitar que essas crianças tenham esse sofrimento silencioso durante anos e anos. E não são assim tão poucas. É algo que pode ser mais acentuado, mais grave ou menos grave, mas sabem perfeitamente, os senhores deputados, vossas excelências, sabem perfeitamente que é algo que nós não podemos dizer que não existe, porque existe. Não podemos negar o sofrimento dessas crianças, não podemos negar a existência dessa crueldade, Podemos dizer, a sociedade açoriana é a pior? Não é, de certeza. Eu tive a oportunidade de dar aulas em muitos locais e o meu testemunho é que nós não temos esse problema, ou o nosso problema não é maior do que outras zonas da geografia do nosso país. Não é maior, mas existe. Por isso, e tendo em conta a abordagem que aqui vos fiz, dando-vos o meu testemunho sobre essa questão, o que vos posso dizer é que eu acho que esta questão vale a pena ser estudada. Não desperdiçamos, de certeza absoluta, recursos. Desperdiçamos recursos em tantas outras coisas absolutamente insignificantes. Desperdiçamos recursos a fazer estudos sobre outras coisas que têm muito menos importância e não estamos a desperdiçar recursos se abordarmos esta questão. Podem ter essa certeza, eu tenho essa consciência e por isso vou votar a favor. E também vos quero dizer outra coisa. Não podemos estar contentes com aquilo que fazemos. Todos nós, e essa, além de tudo, há uma outra área que é a área da sensibilização, todos nós podemos fazer alguma coisa. Quantas vezes eu não vi um professor que podia ter atuado e que também se riu daquele ato grotesco que estava a ser realizado em relação àquela criança? E nós temos que sensibilizar todos os docentes que temos que evitar esse tipo de situações. Temos que sensibilizar os alunos, os colegas, que não podem afastar-se e dizer: nós não temos nenhuma responsabilidade nesta matéria, nós não temos nada que fazer, ou que é mais fácil rir, ou é mais fácil fazer que não se viu. É mais fácil fazer isso. E temos que sensibilizar, porque quem pode ter uma intervenção, pode ter uma intervenção decisiva, são os colegas, porque são os que estão nos recreios, são os que estão nas salas de aula, são os que estão nas brincadeiras, no jogo de futebol, e isto acontece um pouco nesses espaços menos controlados. E, portanto, nós temos que sensibilizar essas crianças e esses colegas para poderem fazer. E por isso, o que eu vos quero transmitir é que estou a favor que se faça o estudo. Acho que é um estudo fundamental. Estou a favor que se desenvolvam todas as campanhas de sensibilização. Estou a favor que se diga às crianças que têm o direito a ser felizes, que têm o direito a não ser abusadas, que não têm o direito de lhes bater, que não têm que sofrer em silêncio, a crueldade que alguns colegas realizam diariamente sobre elas, que tenham o direito a ser protegidas. E isto tem que ser dito. E eu tenho a certeza absoluta que isto e esta preocupação não é património de nenhum deputado em exclusivo, não é património de nenhum partido político, deve ser um património de todos nós e eu tenho a certeza que é um património de todas as consciências.
Senhor deputado Artur Lima, tem a palavra.
Não vai fazer, óbvio. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez não estava naturalmente destinado a intervir neste debate de bullying. Mas isto faz-me lembrar um bocadinho a história do congelador e da frisa, não é? Quer dizer, importou-se o termo, a gente já tinha cá congeladores, e de repente importou-se o estrangeirismo, passou o freezer e depois frisa, não é? Agora, vamos lá ver uma coisa. Qualquer pai responsável, qualquer professor responsável, sabe identificar se o seu filho é ou não vítima de violência. Qualquer pai responsável sabe. Qualquer professor responsável sabe. Todos nós conhecemos quantos casos que um aluno sentou-se na carteira ao lado do outro, que estão sempre pegados um com o outro, têm que ser separados. Quantos alunos não têm que ser mudados de turma porque são identificados, porque aquele anda sempre à bulha com o outro, é separado, muda-se de turma. Portanto, isto acontece todos os dias. Este fenómeno não é novo. A violência na escola, na sociedade, em casa, existe há anos. Eu, por mim, sempre me lembro disso. Tem é que se tomar medidas. E até se tem feito evolução e progresso nesse sentido, nomeadamente com os melhoramentos no estatuto do aluno. E vir para aqui, com estas modernices, que todas as escolas dizem, ah, nós temos conhecimento, é um problema muito grave, mas não existe na sua escola. Aliás, mas onde é que ela existe? Se não existe em nenhuma escola dos Açores, onde é que existe? Os senhores presidentes de conselhos executivos, os senhores professores, eu também sou casado com uma professora, e ouço os pais, às vezes, a ligarem para a diretora de turma, a dizerem o que é que se passa com o filho, assim, assim, que o outro pega, dá, bate, enfim. Isto é do dia-a-dia, porque são crianças e naturalmente brigam uns com os outros e temos que estar atentos a isso. Agora vem essa definição, enfim, estrangeirismo e um alarmismo muito grande que a nossa sociedade e as nossas crianças nas escolas são vítimas de bullying. Mas qual bullying? O que é o bullying? Que eu ainda não percebi o que é o bullying, mas eu sou muito atrasado nessa matéria, sou muito conservador nessa matéria e, portanto, esses modernismos não me entram. Então, vamos cá ver uma coisa. E o bullying doméstico, senhora deputada, não existe? Ou é a violência doméstica? A violência doméstica, então, não pode ser considerada como uma ação sistemática, como uma ação continuada, como violência física, como ação psicológica, então vamos mudar o nome à violência doméstica. Passa a ser bullying doméstico, senhoras e senhores deputados. E, portanto, não vamos escamotear aqui as coisas. O que existe nas escolas é violência nas escolas e tem que ser combatida. Vir para aqui com nomes muito bonitos, que a maior parte dos pais não sabe o que é que quer dizer, até julgam que, enfim, há alguma marca, mas ficam alarmados, não é perceptível. Faça uma coisa, combater a violência nas escolas, como existe combater a violência doméstica. Ou então, estes senhores, enquadradores dos novos conceitos ultramodernos e de um psicólogo qualquer que sonhou e que sonhou com esse termo, que eu nunca percebi como é que ele apareceu, se há a definição de violência continuada, ação continuada, sistemática, etc, etc. Bom, então, vamos definir o que é. Agora, vir para aqui, só para dizer que se tem uma coisa, e que é muito importante falar de bullying, porque se fala de bullying na Inglaterra, e nos Estados Unidos, e a mais não sei onde, felizmente, a nossa sociedade ainda é diferente dessas sociedades. Ainda é diferente. E ainda temos a nossa violenciazinha cá regional, e de ilha, e de freguesia, que é um bocadinho diferente, que é um bocadinho diferente de algumas freguesias e de algumas interpretações mais estratosféricas que querem aqui trazer, quando, afinal de contas, trata-se de um problema. Violência. Não há outro nome para lhe chamar. É violência. E, portanto, vamos combater, senhora secretária, a violência nas escolas, envolvendo pais, sim senhora, envolvendo encarregados de educação, sim senhora, envolvendo professores, auxiliares, sim senhora, e é ensiná-los a combater e identificar focos de violência. Querem-lhe chamar bullying, se os faz mais felizes, pois chamam, eu continuarei a chamar violência nas escolas. E os rapazes e as raparigas sempre andaram à turra uns com os outros, sempre houve esses problemas, pelo menos desde que eu me conheço, desde a minha escola primária, desde sempre, continua a existir. Querem-lhe chamar a bullying, se os pais fluidos para serem modernos e dão um ar de modernidade, e dão um ar mundial, e dão um ar internacional, pois chamem. Vamos a medidas concretas, Sra. Secretária, que felizmente é o que está fazendo com esta evolução no Estatuto do Aluno, que eu acho que ainda é possível melhorar. O CDS já reivindica isso há muito tempo. Vamos no bom caminho, vamos continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Cláudio Almeida, até a palavra.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. e Sra. Membro do Governo, aquilo que nós pretendemos com isso, acima de tudo, alertar o Governo Regional para essa problemática. Isto é uma problemática tão séria, que no Jornal I, de 13 de março de 2010, o título era o seguinte: suicídio é a segunda causa de morte de adolescentes em Portugal. E mais abaixo lia-se: o bullying, violência física ou verbal reiterada e as zangas nos relacionamentos entre amigos, namorados ou com os pais contribuem para os suicídios na adolescência.
Tenham consciência de que estamos a falar de coisas.
É preciso ter consciência que nós estamos a falar de um problema sério.
Deputados, Sr. Deputado Cláudio Almeida, faça favor de continuar.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, este é um problema sério que atinge a nossa sociedade nos Açores, as nossas escolas açorianas. É uma realidade. São inúmeros os adolescentes e os jovens que chegam a casa em silêncio, não partilham com os pais, não partilham com a família, que são vítimas de violência na escola. E é isto que o PSD propõe que se combata. É isto que o PSD propõe a este Governo Regional, que estude este problema, por forma a arranjar melhores soluções para os jovens das nossas escolas.
Cada uma delas.
E, senhoras e senhores deputados, não é por nada que, por exemplo, o Parlamento Jovem de 2010-2011 foi uma das problemáticas debatidas nesta casa. Foi o bullying. E foi uma proposta que saiu dos jovens. Não estou a falar dos pais, não estou a falar dos professores, estou a falar dos próprios jovens que estiveram nesta casa a debater um problema que lhes assiste no dia-a-dia. E mais, senhores deputados, mais, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhores deputados, o Parlamento Jovem de 2010 não foi só os jovens dos Açores que levaram essa problemática à Assembleia da República. Foram 13 distritais de todo o país que sentiram essa problemática e que levaram esta problemática à Assembleia da República. Porque, de facto, é um problema que atinge os jovens nas nossas escolas. E, como referi há pouco, são os jovens que estão preocupados. Mas não é só os jovens que estão preocupados com essa problemática. Os próprios professores, o próprio Sindicato dos Professores, refere num artigo de 2 de novembro de 2010 do Correio dos Açores e refere o seguinte, passo a citar: o bullying tem sido uma realidade crescente e mal diagnosticada nas escolas dos Açores. Mal diagnosticada. São os próprios professores que pedem que se faça um diagnóstico mais expansivo e escola a escola. E é isto que o PSD propõe, que se faça um diagnóstico escola a escola, como diz o ponto 1 do nosso projeto de resolução. E, senhores, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhora membro do Governo, senhoras e senhores deputados, este é um assunto sério e que deve ser tratado com seriedade e não com chacota política. Tenho dito.
Senhora deputada Nélia Amaral, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Uma primeira nota para, na qualidade de relatora da Comissão de Assuntos Sociais, pedir desculpa ao Senhor Deputado Aníbal Pires pelo facto de não constar do relatório da Comissão a sua denúncia do bullying de que se sentiu vítima no âmbito da Comissão de decorrer da audição da Senhora Secretária Regional. Numa nota mais séria, Senhor Deputado Paulo Estevam, o Senhor Deputado levantou um conjunto de questões, quem de entre nós não presenciou um conjunto de situações, eu gostava de adicionar mais três. Quem de entre nós nunca viu um aluno ser obrigado a sentar-se à porta da escola com uma xuxa na boca? Quem de entre nós nunca viu um aluno ser obrigado a ir para a janela da sala de aula com umas orelhas de papelão? Quantos de nós que trabalhamos na escola encaminhamos alunos para os serviços de psicologia e orientação? Quer por terem sido vítimas, quer por terem sido agressores. Quantos de nós, quantos encaminhamentos fizemos para os serviços de psicologia e orientação? Quantos de nós, nas escolas, quantos encaminhamentos fizemos para as comissões de proteção de crianças e jovens, quer por crianças terem sido vítimas, quer por terem sido abusadoras? Quantos encaminhamentos fizemos para o Ministério Público? Sr. Deputado Cláudio Almeida, não vale a pena atirarmos areia para os olhos das pessoas. Ninguém nesta casa está a dizer que a violência sobre os alunos é pouco séria, que é um problema, que não é um problema grave. O que nós estamos a dizer, o que eu estou a dizer, é que a definição de bullying que consta do vosso projeto de resolução está mal fundamentada. Que a parte resolutiva do vosso projeto de resolução em nada contribui para resolver os problemas de violência, de indisciplina, de agressão nas nossas escolas, e que as nossas escolas e o nosso sistema penal dispõem de medidas para dar resposta a estas situações. Não podemos é passar no recreio e fingir que não vemos. Não podemos é estar na sala de aula e fingir que não a vimos. Não podemos é levantar-nos da nossa bancada e dizer que é um problema silencioso e que os pais não sabem, e depois dizer que normalmente as crianças surgem com nódoas negras, com feridas no corpo, com roupa amarrotada e rota. Não podemos é ter este tipo de incongruência se queremos levar os problemas a sério. Estas incongruências é que são não levar a sério o problema os problemas de violência e de agressão, que felizmente são residuais, mas que acontecem na nossa escola. A política de avestruz, senhor deputado, de enfiar a cabeça na areia e fingir que as coisas não existiam, não são de hoje. Não são de hoje. Já passaram os tempos em que se fingia que a violência doméstica não existia, em que se fingia que não havia pessoas com deficiência, em que se fingia que não havia crianças vítimas de maus-tratos, em que se fingia que não havia violência na escola, quer fosse entre alunos, quer fosse entre alunos e professores, ou entre professores e alunos. Esse tempo, felizmente, já passou, Sr. Deputado.
Senhora Deputada Zoraida Soares. Tem...
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Eu gostava de continuar a falar de bullying, mas tenho medo de dizer a palavra porque posso ser vítima de algum tipo de agressão, dado que não consigo encontrar uma palavra em português, a não ser o fenómeno, que não me parece que seja uma tradução literal, para falar de um tipo particular de violência, que é aqui a nossa discordância, Sr. Deputado. Não é a violência. Eu vou-lhe dar um exemplo. Uma cena de tareia, de puxões de cabelos, de murros, num pátio, num recreio, é uma cena de violência, entre pares. Às vezes é o Davi que desafia o Golias, outras vezes é o Golias que desafia o Davi. Isto é violência. Isto é violência, mas não é bullying. É outra coisa. É outra coisa. O pode ser. Pode ser. Mas não basta reduzir o bullying a esta violência, a este tipo de violência. Porque aquilo que está implícito no conceito de bullying, na minha concepção, e não sou de forma nenhuma uma especialista, é da mesma maneira que a violência doméstica é um tipo, deixa-me acabar, é um tipo particular de violência, porque tem implícito e tem na sua essência uma desigualdade de poder. É exatamente aquilo que acontece com o bullying e com o tipo de violência em espaço escolar, que também parte de uma desigualdade de poder. É esta a diferença. E quando o Sr. Deputado diz, aqui na nossa região a violência tem uma característica especial. Não tem nada, Sr. Deputado. Aqui bate-se da mesma maneira nos homens e nas mulheres. Aqui dói da mesma maneira nos homens e nas mulheres. Aqui abusa-se do poder como em qualquer outro sítio. Porque, infelizmente, esta região, para o bem e para o mal, tem o bom e o mal que existe nos outros sítios. E essa ideia de que aqui se bate devagarinho e que não dói tanto como noutro sítio e que já existia desde os tempos imemoriais, pois já... Já, senhor deputado, é verdade, já existia há muito tempo. Era como a violência sobre as mulheres. Existe desde que existem os homens e as mulheres. Mas só agora é que as mulheres começaram a ter consciência de que têm o direito a não ser agredidas. A não ser agredidas. E é essa tomada de consciência que eu volto ao princípio e à minha primeira intervenção. É essa tomada de consciência que eu penso que os agentes educativos da nossa região e de outras regiões do país ainda não têm, porque não têm a formação necessária para identificar esta particular característica, este particular tipo de violência. E nem a senhora Secretária Regional da Educação, nem nenhum deputado ou deputada nesta Câmara acredita que no universo de mais de 4.300 alunos só há um caso de bullying na nossa região. Vamos ser sérios. Ninguém acredita nisto. Mas toda a gente acredita, eu acredito, na boa fé de quem apenas identifica um caso. Porquê? Porque não é capaz, não tem a formação, não tem a capacidade de identificar outros casos que não são tão evidentes e tão visíveis quanto aquele. E, portanto, encerro como comecei. Formação à comunidade escolar, formação aos agentes educativos. E não é o estatuto do aluno, não é a penalização, não é, não é. Se fosse não havia assassinados na América do Norte, nos Estados onde há pena de morte, senhor deputado. É exatamente o contrário. Nos Estados onde há pena de morte é que a criminologia aumenta a olhos vivos. Portanto, um fenómeno desta complexidade, desta sensibilidade, desta invisibilidade, não é que o estatuto do aluno que se resolve. Agora, também não é, na opinião do Bloco de Esquerda, com o estudo que o PSD quer. Para nós é preciso começar a dar formação para que, na realidade, a identificação dos casos comecem a ser feitos com maior rigor, com maior seriedade, com maior assertividade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora Deputada... Senhora Deputada Catarina Furtado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Eu não estava para intervir neste debate, até porque a senhora deputada Anélia Amaral estava...
Senhores deputados, faça favor de continuar, Sr. Deputado.
Estava e está muito bem a falar e a defender, de facto, rebatendo os argumentos do PSD e explicando e tentando clarificar a situação que aqui está. Mas o Sr. Deputado Cláudio Almeida, na sua última intervenção, trouxe aqui ao debate um fato novo, que era o facto do suicídio de uma notícia do I. Portanto, e eu acho que já chega de demagogia e é preciso, enquanto Presidente até da Comissão, pôr aqui algum senso nesta questão. Para já...
Faça favor de continuar,
Presidente, o deputado João Costa está inscrito. A peça é que estava inscrito. É que se fosse antes de mim, podia sentar. Obrigada. Ora bem, e então eu estava a dizer que o senhor deputado Cláudio Almeida fez, alegou e foi buscar notícias do território português, mas do continente, e não do insular, para fazer, não senhor, então eu vou-lhe explicar e por isso é que me vão ter para falar. Porque os estudos que existem a nível nacional, nenhum estudo engloba a região autónoma dos Açores. Portanto, o senhor não pode fazer essa relação. Posso acabar? Posso acabar? Posso acabar? Vamos fazer já outro estudo. O senhor não se preocupe. Eu tenho a impressão que o senhor tem trauma com os estudos. A doutora Susana Carvalhosa foi um dos nomes sugeridos em sede de comissão quando se tratou desta proposta para ser uma das possíveis entidades ou das pessoas estudiosas na matéria a ser ouvida em comissão. Foi proposta, era então deputado, o deputado José Cascalho. Em contactos feitos por mim próprio, diretos com a doutora Susana Carvalhosa, ela elucidou-me que de todos os estudos que ela conhece sobre bullying em Portugal, nenhum deles engloba o território Açores. Ou seja, isto é uma questão. Ó, Sr. Deputado, o senhor costuma ir às reuniões da Comissão dos Assuntos Sociais. Eu expliquei em sede de comissão porque é que não tínhamos ouvido a sua doutora Susana Carvalhosa. Ora bem, posto isto, não me parece lícito que o Sr. Deputado Cláudio Almeida estabeleça relação direta entre o que é notícia num contexto do continente em que está estudado e aqui. Para além disso, o senhor faz relação direta entre o suicídio e o bullying. Porquê é que não faz entre o suicídio e os maus-tratos? Porquê é que não faz entre o suicídio e o abuso? Porque tudo isso também poderia estar relacionado. Uma outra questão que aqui já foi levantada e que o Sr. Deputado Anélia disse, e muito bem, há tudo uma aprendizagem, a formação que a Sra. Deputada Zoraida também falava há pouco, que as nossas escolas que vão fazendo e as nossas pessoas e as nossas unidades orgânicas por...
Faça favor de continuar, Sra.
Oh, deputado, o senhor tem idade para ter sido meu aluno, está bem? Mas não foi. Não foi. Porque se tivesse sido, falava de outro modo, está bem? Se tivesse sido, falava de outro modo. Está bem, Sr. Deputado? Nenhum aluno mesmo fala assim, nem fala assim. Ora bem, eu queria apenas dizer que a questão de tanto do abuso como todas as outras têm sido progressivamente sido sinalizadas e têm sido denunciadas e é assim que devem continuar a ser para não se apontar o dedo, para não se discriminar que aquela escola ou aquele caso vem dali ou em que há uma localização geográfica. Mas o PSD nesta iniciativa está no seu melhor, como sempre, porque o PSD nos três anos que agora termina é a primeira e única iniciativa que traz a esta casa na educação. Mas mais, pasme-se, não é um contributo para o sistema regional educativo. Não é um contributo para operacionalizar. Não, é um estudo. Ah, mas não é esse PSD que há 15 dias atrás, nesta Câmara, daquele lado, queria cortar 50% dos estudos. Não é esse PSD que queria menos 50% dos estudos. Quer dizer, pasme-se, a política educativa é excelente e os estudos é o que já se viu. Obrigada.
Informa a Câmara que o Bloco de Esquerda terminou o seu tempo neste debate. Vamos prosseguir com... Dou a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, pronto, eu vou tentar ser muito rápido. De lhe dar doce, se for preciso, senhora deputada, se pedir, o senhor presidente diz que sim, só lhe quero dizer uma coisa. É que, então, neste seu conceito, senhora deputada, esqueceu-se de dizer uma coisa. É que também há violência na violência doméstica de mulheres sobre homens. E a senhora, existe. Ah, mas existe, bom. Sim, senhor, pronto, então já estamos. 1% conhecida. Conhecida, fora aqueles que têm vergonha de dizer que a mulher lhe dá na cara e estão caladinhos. 1% conhecidos. Pronto. Se a gente for a ver, isto é mais uma coisinha. Agora, senhora deputada, então a senhora, com o seu conceito, que aqui definiu, que eu não sou especialista na área, nem quero ser especialista, muito menos na área da psicologia, que não quero, mas vou-lhe dizer uma coisa. Então a senhora vai mudar o nome de violência doméstica, neste seu conceito, vai passar a ser bullying doméstico. porque encaixa que nem uma luva na definição de que a senhora diz. Então, vai acabar com a violência doméstica e vai sugerir aí às organizações internacionais que passe a ser o bullying doméstico. Era só este reparo que eu queria fazer, senhora deputada. Agora, parece-me que no essencial estamos de acordo. Agora, vou-lhe dizer uma coisa, não há educação sem uma palmadinha e um puxãozinho de orelhas, que às vezes faz muito bem. Muito obrigado.
Senhora Secretária Regional da Educação e Informação, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores membros do Governo. Muito rapidamente, para dar conta de duas questões que me parecem relevantes. Por um lado, de que o relatório que está em elaboração e que tem intervencionado sucessivamente diferentes unidades orgânicas aponta, como eu tive a oportunidade de dizer, que os casos de bullying são em número residual, Sra. Deputada. E, aliás, diz o seguinte: nas escolas básicas integradas não foram referenciados comportamentos de bullying, nas escolas básicas secundárias foram referenciados 4 casos ao nível do terceiro ciclo, nas escolas secundárias foi referenciado 1 caso. E, de entre esses todos, apenas 1 com os contornos que lhe disse. Depois, e para, voltando um pouco atrás à sua intervenção, de que o Estatuto do Aluno não teria nada a ver com a questão da disciplina nas escolas, é absolutamente falso. O Estatuto, a alteração do Estatuto do Aluno tem muito a ver com o combate à violência meio-escolar e com a disciplina nas escolas, que é absolutamente fundamental para que funcione. E para lhe dar um exemplo daquilo que estou a dizer, uma das conclusões que a equipe inspectiva faz, e que contraria, por exemplo, o que referiu da APAV, é o seguinte, e citando, os conselhos executivos estão atentos à realidade da indisciplina, bem como, dentro desta, ao bullying. Dentro das possibilidades legais, todas as unidades orgânicas têm procurado debelá-la. A maior ou menor eficácia tem por base essencial o grau de transigência. E depois prossegue dizendo que os casos de sucesso nesse combate têm precisamente a ver com as questões da agilização, com as questões das competências conferidas ao Presidente do Conselho Executivo e por aqui fora. E podia ler-lhe todas as conclusões do relatório que vão no sentido de permitir que a escola tenha uma intervenção, primeiro, eficaz, imediata. Só funciona o combate à violência quando é imediato, quando é no momento, quando o aluno sente a eficácia da medida. Depois, com a presença do encarregado de educação, por isso é que eu dizia que esta intervenção é multifactorial, porque é preciso que o encarregado de educação venha à escola no momento e haja uma intervenção momentânea, e aí conseguimos resolver o problema. Este relatório é claro nesta medida, eu apenas, e foi tal como disse em comissão, não o divulgaria agora, porque aguardo o término de um número mais substantivo de unidades orgânicas, como sabem temos 40, a primeira parte intervencionou 12, uma segunda parte intervencionou mais algumas unidades orgânicas. Nós precisamos do relatório completo para aí tirarmos as nossas conclusões. Agora, uma coisa é certa, Sra. Deputada, Srs. e Srs. Deputados, a Administração Educativa Regional tem tomado medidas sérias neste sentido e tanto assim é que os próprios Presidentes do Conselho Executivo apontaram como necessidade de intervenção o próprio reforço da sua capacidade de intervenção para debelar essas situações. É evidente que o bullying será uma franja pequena deste fenómeno, não será a principal.
Senhoras e senhores deputados, senhora deputada Anélia Amaral tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, senhora deputada Zoraida Soares, eu sei que a senhora não tem mais tempo, mas vou adicionar aqui dois ou três aspectos que eu julgo que podem ajudar a clarificar esta discussão. Da investigação que fiz, daquilo que sei sobre o bullying, existem 5 aspectos que o definem, 5 critérios que influenciam na definição do bullying. Um é a intencionalidade, o outro é o caráter repetitivo, o terceiro é a desigualdade de poder, que não é exclusivo deste tipo de violência. Há um quarto fator que tem a ver com uma frequência mínima, um episódio de violência de 3 em 3 meses, um episódio de violência num período letivo, não consubstancia uma situação de bullying. Há uma periodicidade, uma repetição dentro de um escalão de tempo, dentro de um período de tempo, para que seja considerado bullying. E um quinto, as consequências na vítima e no agressor. No entanto, eu tenho que adicionar mais uma peça de informação para esta análise. Em vários países existem já tentativas, e em Portugal também, tentativas de criminalizar aquilo a que se convencionou chamar de bullying. E a dificuldade nesse processo de criminalização reside precisamente na dificuldade que tem havido em diferenciar o que é o bullying e o que é que são outros tipos de comportamentos violentos já qualificados na lei como crime. Não podemos dizer que o bullying é um crime diferente de outro tipo de violência se não tivermos uma definição que objetivamente clarifica qual é essa diferença. A partir desta observação, eu gostaria de deixar registado em diário de sessão que o proponente deste projeto de resolução não respondeu às questões que lhe foram colocadas, designadamente no sentido de clarificar precisamente, no sentido de se considera a definição de um conceito uma pergunta retórica, e isso é um problema seu, Sr. Deputado. Se o Sr. Deputado considera, se o Sr. Deputado Pedro Gomes considera a definição de um conceito uma pergunta retórica, isso é um problema seu. É meu entender, a discussão do conceito que nós estamos, a discussão do problema, a definição do problema que nós estamos aqui a discutir, que o Sr. Deputado, que o grupo parlamentar do Partido Social Democrata diz querer combater, não sei. Não sei, porque o senhor deputado que eu interpelei há bocadinho, a quem eu pedi que definisse bullying, que me identificasse de quem é a definição que consta no projeto de resolução, que me clarificasse quanto à distinção de bullying e de agressão, de bullying e de violência, de bullying e de outros tipos de comportamentos, não respondeu. E é isso que eu quero deixar registado nesta casa, que o próprio proponente deste projeto de resolução parece não ter bem definido a que é que se está a referir.
Senhoras e senhores deputados, não tem mais inscrições. Vamos passar à votação deste diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os senhores deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 27 votos contra do PS, 5 do CDS-PP, 1 do PCP, 16 a favor do PSD, 1 do PPM e 2 abstenções do Bloco de Esquerda.
Senhoras e senhores deputados, vamos fazer um pequeno intervalo até às 19 horas. Retomamos os nossos trabalhos às 19. Até já.